Neste momento, aqui na Rádio Estadão, estamos em contato com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, que é do PMDB. Bom dia, governador.
Bom dia, Raíssen, Haddad, a todos os ouvintes da Rádio Estadão e até inicialmente, além de saudá-los, pedir desculpa por não poder atendê-lo no dia de ontem.
Muito bem. Governador, a gente queria que o senhor começasse falando, explicando os motivos que o levaram a decretar estado de calamidade aí nas finanças do Rio Grande do Sul.
Bom, é conhecido de todos e sabido tanto da população do Rio Grande do Sul como da opinião pública brasileira de que nós já fizemos isso durante o ano de 2015. Nós fomos, com certeza, o primeiro estado brasileiro a tomar uma atitude de mudança e transformação nos hábitos e no papel do poder público no relacionamento com a sociedade. Nós mostramos a realidade financeira desde o começo com muita verdade e com muita transparência, o que não é usual. Tá? E nós fizemos isso para justamente mostrar que o poder público não era mais o mesmo. E muito cedo nós nos demos conta disso e tomamos as atitudes necessárias, até para ajudar a sair da crise. Se nós não tivéssemos feito isso, hoje nós estaríamos com a perspectiva de um déficit financeiro do Rio Grande do Sul em 2018 de 25 bilhões. Hoje, com as atitudes tomadas lá atrás e aquilo que nós estamos fazendo agora, com certeza nós vamos chegar aí com um déficit de 8,8 bilhões de reais. Mas isso significa sacrifício para todo mundo. E também porque o sacrifício tem que abranger a solidariedade de todos, que vai desde todos os setores produtivos até o poder executivo e dos outros poderes também. Não é? Então, nós estamos fazendo isso agora porque passamos quase todo o ano parcelando salários e não temos a perspectiva ainda, apesar do esforço de todos, no sentido de viabilizar o pagamento do 13º salário. O ano que passou, nós fizemos isso porque adquirimos a folha ou pagamos ao nosso banco, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o que nos possibilitou quitar no ano que passou o 13º salário. Agora, neste ano, temos dúvidas, temos dificuldades, e a crise que nós passamos lá atrás começou a ser mostrada para o Brasil inteiro e em outros estados. E acredito que hoje mais de 10 estados têm dificuldade de atender essas necessidades na folha de pagamento, 13º e etc.
Hoje, como é que está a folha de pagamento? Em que pé que ela
hoje
está?
Hoje nós já quitamos ela no dia 15, 16, nós completamos o pagamento do mês de outubro.
Mas por
isso... agora a perspectiva é, na semana que vem, nós vamos ver como fica, porque nós somos obrigados a pagar igualmente a todos por decisões judiciais das organizações sindicais, com a justiça dando acolhida. E nós, o que nós desejamos, inclusive temos um projeto que enviamos para a Assembleia Legislativa, é que nós desejamos pagar antes quem ganha menos, e não igualmente. Primeiro aqueles que ganham menos, porque acreditamos que essa é uma questão de justiça, é uma questão de sensibilidade social, é, para quem ganha mais pode esperar um pouco mais, porque essa é a realidade, você não tira dinheiro de onde não tem. O Estado do Rio Grande do Sul, em 45 anos, ele teve 7 anos apenas em que a receita foi maior que a despesa. Portanto, 38 anos, a despesa foi maior que a receita. E hoje, com certeza, a despesa não cabe dentro da receita.
Para o 13º, neste momento, não há recursos, então, governador?
Nós estamos trabalhando de todas as maneiras. Já estive aqui, foi feita uma proposta, inclusive, para o nosso secretário da Fazenda, via BNDES, financiamento, como foi feito o programa emergencial financeiro em 2008, 2009. Mas isso não teve acolhida, não há condições. Estamos aí juntando recursos daqui, dali, de outro lugar, no sentido de viabilizar, e nós fizemos esse esforço desde o primeiro dia de governo para colocar salário em dia e não ter problema com o 13º, e vamos continuar operando e trabalhando para que isso aconteça.
Esse acordo que foi fechado ontem com a União, né, para parte dos recursos da repatriação e para os estados, isso ajuda de alguma forma?
Ele ajuda, mas ainda não é concreto e não é real, né? Ele vai depender justamente do ajuste entre os governadores, o governo federal, o Ministério da Fazenda, com o próprio Supremo Tribunal, porque todos os governadores ingressaram com ação no Supremo, então é preciso fazer esse acordo e ter a disponibilidade de recursos. Claro que ajuda, mas é apenas um alívio, e ele não, mas nós temos que olhar para frente e criar as condições de que se faça isso de uma forma diferente. O que nós queremos e estamos lutando, e a emergencialidade que nós colocamos da calamidade financeira do Estado do Rio Grande do Sul, nós o colocamos também para sensibilizar a sociedade, os próprios servidores e a comunidade brasileira e também o governo federal para que olhe com olhos diferentes para essa unidade do Estado, que nós estamos fazendo o nosso dever de casa, estamos arrumando a casa e buscamos positivamente, para nós é uma agenda positiva, esta do equilíbrio das contas públicas no Estado do Rio Grande do Sul.
Estamos ouvindo o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. Para a gente entender aqui a situação também, queria que o senhor fizesse um paralelo. Qual o rombo hoje e qual seria se essas medidas não fossem tomadas?
Olha, se não fossem tomadas, nós chegaríamos a 2018, como disse antes, com 25 bilhões de déficit. Nós vamos chegar a 8,8 bilhões. Hoje, nós temos uma conta que, na verdade, a deficiência hoje é de 2,3 bilhões apenas no ano de 2016. Mas em 2015, nós tínhamos outros 3 bilhões e pouco, né, que chegando a 5 bilhões acumulados de 2015 e 2016. Em 2017, a previsão é de mais 5 bilhões, né, e que daria no conjunto todo os 8,8 bilhões de 2018, que poderiam ser 25 bilhões. Então, o que nós colocamos agora é que tudo que nós fizemos de economia agora, ele tem que atender as prioridades. Ajudar na área de segurança, de saúde, de educação, na infraestrutura, na área social, para atender as necessidades daquelas pessoas e das famílias que mais precisam da atenção do poder público.
Aliás, eu tocou num ponto importante aí da segurança pública, né? Chamaram muita atenção imagens aí do fim de semana, o senhor acompanhou certamente também, né, governador, daquele ônibus sendo depredado por presos que aguardavam uma vaga no sistema prisional. A segurança, o senhor diria que é a área mais grave aí do seu governo?
Eu acho que ela é em muitos estados brasileiros, né? E já defendi em outras oportunidades, continuo defendendo que é preciso ter uma política nacional de segurança pública. E, inclusive, sempre defendi um fundo nacional de segurança para atender os estados, porque os estados sozinhos não vão fazer isso. E não existe uma política nacional penitenciária. E essa vai ter que ter. Nós estamos fazendo mudanças, transformações, que vão, inclusive, chegar ao final de 2018 com 6 mil novas vagas prisionais. Mas vamos enfrentar o dia a dia de cabeça erguida, olhando para frente, e graças a Deus a gente tem aí chamando policiais novos, aumentando o efetivo. Na semana que passou, melhor, na semana retrasada, semana passada, já com 1.300 soldados em preparação, isso tudo ajuda. Vamos avançando, chamando também na área da Polícia Civil, são 220 agora, mais 220 depois, concurso nos peritos e também na SUSEP, nos serviços penitenciários. E temos a ajuda também da Força de Segurança Nacional, que eu solicitei, fui atendido pelo governo federal, estão lá nos ajudando e agora está chegando hoje, entre hoje e amanhã, chegam ao Rio Grande do Sul mais peritos e mais pessoas especializadas da área da Segurança Nacional. e da inteligência para justamente avançar ainda mais no campo da segurança.
Só pensar, governador, qual a expectativa do senhor de aprovação desse pacote, né, com várias medidas na Assembleia, e a negociação com os servidores, que eles estão protestando também?
Olha, eu acredito que a fase de conforto, ela está terminada, ou melhor, do desconforto. Mas eu tenho certeza que esta é a necessidade da solidariedade no sacrifício. E também porque não se planta uma semente e nasce uma árvore amanhã. A semente tem que ser plantada e acredito que todo o gesto que nós tivemos lá em 2015, estamos fazendo agora, nos próximos governos também terão que dar continuidade à situação. Independentemente das questões políticas, das questões ideológicas, ou da afirmação de quem quer que seja, nós temos que olhar o Rio Grande com as nossas diferenças. E o Rio Grande é muito maior do que as nossas diferenças. Nós estamos fazendo a nossa parte, corrigindo o que precisa ser corrigido e encarando de forma diferente. O velho Rio Grande, que é o Rio Grande de todos nós, ele espera de nós atitude, não acomodação, e enfrentar isso e colocar para frente para plantar a esperança de um futuro novo e diferente. Essa é a caminhada que nós temos que fazer e eu espero que isso tudo seja aprovado, porque daí o próximo governante ele não vai precisar passar pelo constrangimento que nós estamos passando.
Nós ouvimos aqui na Rádio Estadão o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, do PMDB. Obrigado pela atenção e um bom dia.
Um bom dia, um abraço a todos.